E vamos ao assunto, é política. Diniz Neto já está aqui comigo no estúdio da CBN. Você pode acompanhar esta conversa com o Diniz pelo Facebook, pela nossa página no Facebook, tem lá a live. E você pode acessar facebook.com/radiocbnmaringá. E nós vamos conversar com o Diniz. Diniz, eu queria que você falasse um pouco sobre Sarandi. Parece que em Sarandi sobrou para o prefeito também agora? Parece que o prefeito tem aí uma comissão processante.
Na verdade, não é a primeira. Não é o primeiro pedido de comissão processante que ele enfrenta. Existe uma rixa política lá em Sarandi entre o prefeito e o vice-prefeito. E o vice-prefeito tem procurado criar uma série de dificuldades ao prefeito. É uma briga, se repete, né, a história lá em Sarandi.
Não é a primeira vez.
Né? Existem outros episódios. Mas, de qualquer maneira, o que ocorre é que existe uma conotação política muito grande em cima de alguns pedidos de comissão processante. E a leitura que se faz lá, alguns vereadores e outras pessoas com quem eu falei ontem, é que isso se repete agora na denúncia feita por Paulo Sérgio de Souza Prado. Ele apresenta uma denúncia relacionada à área da educação, que nós já falamos aqui, tem uma série de investigações sendo feitas lá, e sindicâncias também. E o que é curioso é que nesta ele pede o afastamento do prefeito, um afastamento cautelar do prefeito e a instalação de uma comissão processante. É assunto para a sessão da Câmara de Sarandi na próxima segunda-feira, final da tarde.
Começa a semana, né, que vem, a coisa vai
por
pegar.
Por volta de 18 horas, a Câmara movimentadíssima lá em Sarandi, mais uma vez, não é a primeira. Eu não tenho certeza quantos pedidos já foram, os outros foram negados. Não vou fazer nenhuma previsão sobre esse pedido agora, mas existe uma tendência.
Agora eu falo um pouquinho de Maringá, da Câmara de Vereadores de Maringá, e sobre aquilo que você até brincou ontem, né? O grau, né? O santo grau. A gente explicar um pouquinho aí isso para o nosso ouvinte. O grau é a gestão de resíduos da arborização urbana. Parece que foi retirado de pauta.
Foi retirado de pauta ontem por uma sessão. Então ele não foi discutido e não foi votado ontem. Ele volta à pauta na próxima terça-feira. Nós tínhamos, quando eu li esse projeto na íntegra, me chamou a atenção a redação dele e também aquela parte da lei que, se for aprovada, né, que ela dá assim, amplos poderes praticamente à Secretaria de Serviços Públicos para tratar da destinação das madeiras, dos resíduos da arborização. Enfim, é um projeto que tem que ser acompanhado e discutido, e possivelmente foi retirado de pauta até porque algum vereador deve ter levantado algumas questões semelhantes, possivelmente, a essas que nós tratamos aqui na CBN.
Lembrando o nosso ouvinte que o Diniz ontem comentou sobre a destinação dessa madeira, das árvores que são cortadas na cidade, porque algumas destas árvores têm madeira nobre, né?
Exatamente.
E aí a destinação disso é importante saber.
Ah, ela termina sendo um resíduo que não, claro, na sua totalidade, porque, claro, e isso é um projeto que envolve uma ação ambiental também, tem galhos e tem folhas e tem coisas absolutamente complicadas aí para gerenciamento e destinação de resíduos. No entanto, tem árvores que são tiradas de madeiras nobres e que têm valor de mercado elevado.
Bom, Diniz, você comentou comigo, na hora que você chegou, que você passou pelo café com o prefeito tocou em vários assuntos, e um assunto que eu queria tocar com você hoje, que é a questão da negociação da prefeitura com os servidores públicos municipais. Né? A gente lembra que na época da campanha o prefeito assumiu o Vale Alimentação, implantou o Vale. A discussão, inclusive, entre outras, né, das reivindicações dos servidores, era o reajuste no Vale Alimentação e reajuste salarial. Que parece que eles não ficaram muito contentes com essas com nenhuma das duas coisas.
A gente precisa falar a verdade, né? O prefeito ficou com uma situação complicada para reajuste aos servidores, apesar de que no orçamento havia a previsão orçamentária para esse, para até um reajuste de até 5%, estava no orçamento, mas estava nas despesas fixadas. E agora de manhã ele falou para toda a imprensa que está acompanhando a reunião com ele lá, aliás, uma presença grande da imprensa de Maringá, é que o problema não está somente na questão da fixação da despesa, mas na questão da média do aumento da arrecadação nos últimos anos. Ou seja, como hoje a média é de 5%, se ele eleva a folha e a receita sobe só 5%, ele pode ultrapassar o limite prudencial e pode até ultrapassar o limite final de 51% e 54% de gastos da folha sobre a receita. Então ele está atento a isso e é importante que isso seja dito. É, realmente, ele precisa fazer mais contratações, então não é só a questão da reposição, porque tem creches que vão ser inauguradas, escolas, CMEIs no caso, unidades de saúde, enfim, há obras que têm que ser feitas. É, então, e reposição, por exemplo, servidores que se aposentam, servidores que morrem. Então, a folha de pagamento ela sempre sobe além da inflação, querendo ou não. Tem os avanços, as progressões.
Exatamente.
Então, realmente, tudo isso é amparado pelo estatuto e pelos planos de carreira dos servidores. Então, de fato, não é uma gestão simples. E ele falou sobre isso agora pela manhã.
O gasto com o pessoal é pedra no sapato do gestor público, né? E além do que a gente pensar, se fosse de forma racional, e aí sou eu que estou falando, queria que você falasse sobre isso, é de você reduzir a máquina, né? Só que a máquina, em vez dela reduzir, às vezes, em vários setores públicos, ela incha, né?
As demandas, por exemplo, na área da educação, que claro que vai chegar um momento da nossa pirâmide etária, né, que isso vai ser reduzido, mas por enquanto ainda não é o caso, e as demandas da saúde realmente são intensas. E depois nós temos os serviços públicos, que também demandam muita gente. São as três secretarias que têm mais servidores concursados e trabalhando. De onde vem realmente aquela discussão da terceirização de alguns setores da administração pública para diminuir os custos do setor público, do Estado.
Certo.
Então, isso tudo vai ter que ser realmente pensado. O que você falou aqui, e eu falei também no começo do programa, é a visão do prefeito e a necessidade dele de gerir os recursos públicos pensando no todo. No entanto, não é esse o sentimento e o pensamento dos servidores, é claro, né? Eles queriam aumento, e lutam por isso há muito tempo, esperavam um aumento, de maneiras que o casamento do prefeito com os servidores parece que entra em crise. Vai ter que repensar a relação.
É verdade. E duro vai ser as partes, né, repensando a relação. Como é que vai ser a cena dos próximos capítulos?
Vamos ver, vamos assistir aí.
Agora eu quero falar de um fato que a gente sempre comenta aqui na CBN. A gente sabe que quem mais emprega nesse país são as micro e pequenas empresas. E que a MEI, quer queira, quer não, ajudou muitas pessoas que estavam desempregadas a arrumarem uma renda. Contudo, existem muitas empresas pequenas, microempresas endividadas, né, com impostos, que inclusive a carga tributária no Brasil não é fácil para ninguém. É. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Diniz.
Olha, eu acompanho assim, com grande interesse a questão dos microempreendedores individuais, a micro e pequena empresa, porque eu não vejo possibilidade no futuro do país de inclusão social, de trabalho e de desenvolvimento econômico fora desse segmento. Não é possível.
Não tem como.
Eu vi um dado absolutamente surpreendente de que de cada 10 empresas que se abrem hoje no Brasil, 8 são microempreendedores individuais. O Diário trouxe ontem uma reportagem, de capa inclusive, falando sobre essa situação aqui em Maringá, onde ele coloca que nós temos aqui 16 mil MEIs, microempreendedores individuais, dos quais 1.532 são do setor de beleza e o comércio tem 1.200 microempreendedores individuais atuando. Eu acho que está na hora, inclusive, da imprensa brasileira começar a tratar esse assunto de emprego e de trabalho com mais clareza e mais verdade. A gente acompanha normalmente os noticiários assim, a retomada dos empregos. Não, Gilson, não vai haver retomada de emprego. Vai haver um aumento de microempreendedores individuais. Ou seja, nós vamos sair daquele sistema do século passado, da carteira assinada, das férias de 30 dias, do 13º salário, para uma situação de mercado, onde o Brasil procura adequar a sua economia ao que existe no mundo todo. Alguém vai dizer assim, poxa, mas isso é péssimo para o trabalhador. Sem dúvida nenhuma, o trabalhador perderá. No entanto, cada benefício que o trabalhador tem, a gente nunca faz a conta de quanto isso custa. Quanto custa para a empresa, quanto que custa para o mercado, para o consumidor. Lembrando que ele é consumidor, de maneira que ele também paga, assim como toda a população, por alguma coisa que precisa, um custo que precisa ser repensado, é o famoso custo Brasil. nesse caso, o custo do trabalho. Então, eu acho o seguinte, o que a imprensa tem que... Nós, né, precisamos começar a acompanhar, é assim, o que está acontecendo de substituição do emprego pelo empreendedorismo, no caso, o microempreendedor individual, que é menos quase que uma microempresa, é ele, né, o trabalhador com o CNPJ, prestando serviço. E que bom que está havendo esse crescimento de pessoas que estão entendendo o momento e que, ao invés de ficarem esperando um emprego, estão partindo para resolver a sua vida e, com isso, resolver o mercado, resolver o problema do Brasil.
Antes de ir para o próximo tema, falando disso, só até comentando contigo, a gente fez várias entrevistas sobre isso, comentamos muito sobre as micro e pequenas empresas, sobre as MEIs. Né? O mundo do futuro é da relação entre CNPJs. Né?
Ah, essa...
E a gente tem que aprender a ser empreendedor. A gente tem que aprender a qualificar-se e a buscar mercado.
Eu acho que isso tinha que estar no currículo escolar.
No universitário.
Exatamente, mas até a criança ela tem que começar a entender esse tipo de situação. Porque o Brasil ele vive uma cultura paternalista que não dá para entender. Tudo é o Estado que tem que resolver, tudo alguém tem que me dar. Só que é claro que eu quero que me dê, mas quanto que vai custar?
E quem muito recebe, nada faz. Você né? Sabe disso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Podemos. O Podemos tem aí uma novidade, uma mudança no partido.
Pois é, o Podemos teve um trabalho muito bom realizado aqui sob o comando do Carlos Augusto Ferreira, que as pessoas conhecem bastante como Carlão, um ano de trabalho onde foram criados núcleos. E eu acompanhei eu preciso confessar, com entusiasmo aquilo, porque como eu gosto de política e vi o partido assim mudando o jeito de ser, né, indo até a população e setores da sociedade, eu achei aquilo interessante e me chamou muito a atenção. No entanto, o Carlão teve um infarto muito forte no mês de fevereiro, foi obrigado a se afastar, e aí, para surpresa geral, o partido decidiu apresentar um novo presidente. O nome é Marcos Superti. O curioso é que praticamente ele não é nem conhecido na cidade. E aparece aqui, se não me engano, vindo de Umuarama. Está aqui há algum tempo já, mas não é tão conhecido. E ele vem com a proposta de substituir a executiva municipal. Isso deverá ser anunciado naquilo que eu estou chamando de Podemos Day, que é 22 de março, quando vai acontecer aquela reunião que nós aqui demos, eu acho que quase que em primeira mão, a reunião do Álvaro Dias, que seria com empresários. Eu estou entendendo
muita
que vai
ser... Muita
coisa
vai ser resolvida.
Eu acho que vai ser uma reunião política muito grande.
Essa é a decisão do governador.
Lá no Teatro Positivo, no dia 22, porque tudo vai ser anunciado lá, filiações partidárias, comissões executivas novas, como é o caso de Maringá. Então agora é acompanhar para ver.
Exatamente.
O Podemos, na verdade, ele deixa de lado um trabalho que foi realizado durante um ano, para começar tudo de novo. Faz parte do jogo.
Exatamente. E essa decisão, junto com a decisão do governador, se ele se candidata ao Senado ou não, são as decisões. Vai ser importante isso.
Ah, essa todo mundo pensando o tempo todo.
Diniz, tempo esgotado, ficamos por aqui. Passamos do tempo, mas valeu a conversa.